sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 1 de Abril. Hoje, aqui na zona da capital americana, começamos com muita chuva, mas agora isto acabou. A temperatura é de 9 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. A União Africana apela à ação internacional para combater rebeldes islâmicos em Moçambique. A ONU avisa de banho de sangue no Myanmar, onde as autoridades suspendem serviço wireless da internet. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. A recolha do lixo em Luanda traz nomes ligados à corrupção e continua a controvérsia em redor da turma do apito. Novo governador de Benguela falou com os desalojados de Salinas. E connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A União Africana apelou esta quinta-feira para uma ação internacional urgente e coordenada após um ataque de rebeldes islâmicos que matou dezenas e deslocou milhares de pessoas na cidade costeira de Palma, no norte de Moçambique. Os jihadistas capturaram Palma a 24 de março, saqueando edifícios e decapitando residentes e forçando milhares de outros a procurar segurança na floresta. Dezenas de pessoas foram mortas, mais de 8 mil deslocados e muitas outras continuam desaparecidas após o ataque coordenado, visto como a maior escalada da rebelião islâmica que assola a província de Cabo Delgado desde 2017. Em comunicado, o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que condena nos termos mais veementes os ataques terroristas, expressando a maior preocupação com a presença de grupos extremistas internacionais na África Austral. Ele apelou a uma ação regional e internacional urgente e coordenada. O Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, realizou conversações de emergência em Harare para discutir a violência. O presidente do Botswana prometeu ajuda regional, mas não deu pormenores. Uma entidade da ONU disse que 2 mulheres e 3 crianças morreram afogados quando um barco com imigrantes ilegais a caminho da Europa se afundou ao largo da Líbia. Outros 77 foram salvos pela Guarda Costeira da Líbia e um barco de pesca. No mês passado, 55 imigrantes ilegais morreram ao largo da Líbia, que se tornou no principal ponto de transição para os imigrantes. Entrou hoje em vigor na África do Sul uma nova lei que obriga os partidos a divulgarem doações financeiras que recebem, numa medida para promover a transparência e conter a corrupção. Desde as primeiras eleições democráticas, em 1994, políticos e partidos têm tido carta branca para cobrar dinheiro a qualquer pessoa, com pouco escrutínio. Agora precisam revelar quaisquer donativos de 100 mil randes, o equivalente a 6.730 dólares, ou acima, enquanto as doações anuais menores de uma única fonte serão limitadas anualmente. Donativos de governos, agências ou indivíduos estrangeiros também são proibidas. Os partidos e doadores terão que divulgar as doações à Comissão Eleitoral Independente. A violação da lei é punida com uma multa ou prisão, até 5 anos. A deposta líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, foi agora acusada de violar a lei de segredos, a acusação mais grave contra a deposta líder, diz o seu advogado. Ela e outros dirigentes da Liga Nacional para a Democracia encontram-se detidos desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro e ela tinha sido anteriormente acusada de várias violações menores, incluindo a importação sem autorização de rádios de comunicação que ela disse serem usados pelos seus guarda-costas. Entretanto, numa nova medida para impedir comunicações entre manifestantes, a junta deu ordens às companhias de internet para suspenderem os serviços wireless de banda larga. Isso irá afetar as comunicações entre manifestantes e entre a população em geral. Hoje voltaram a realizar-se manifestações contra o golpe de Estado em vários locais e mais 2 pessoas foram mortas, elevando para mais de 535 o número de mortes de manifestantes desde o golpe de Estado. A enviada especial da ONU para o Myanmar, Christine Svana Bugner, avisou hoje o Conselho de Segurança que está iminente o que chamou de um banho de sangue no país e fez notar a possibilidade de uma guerra civil. O golpe fez, entretanto, reacender velhos conflitos interétnicos do país. Há notícias que 20 soldados foram mortos em confrontos com o Exército da Independência de Kachin. Recentemente, a Força Aérea bombardeou posições de um outro grupo étnico, a União Nacional Karen, pela primeira vez em mais de 20 anos. Um grupo de legisladores anunciou, entretanto, a formação de um governo paralelo e diz que vai propor uma nova Constituição. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que os níveis de vacinação contra a Covid-19 na Europa são inaceitavelmente lentos. O diretor para a Europa da organização, Hans Kluge, emitiu uma declaração apelando aos líderes do continente para acelerarem o processo, aumentando a produção de vacinas, reduzindo obstáculos à sua administração e usando todas as reservas das vacinas. A Europa faz face a uma nova onda de infecções e Kluge disse que 10% da população recebeu uma dose da vacina e apenas 4% foram totalmente vacinados. Entretanto, o presidente francês Emmanuel Macron ordenou o terceiro confinamento no país para tentar abrandar uma terceira onda de infecções. Todas as escolas foram encerradas por um período de 3 semanas. 7 proeminentes ativistas pró-democracia de Hong Kong foram hoje considerados culpados de organizar e participar em reuniões ilegais durante as manifestações que ocorreram no território em 2019. Entre os condenados encontra-se o empresário milionário Jimmy Lai, fundador do jornal pró-democracia Apple Day, e o advogado de 82 anos de idade Martin Lee, um dos fundadores do Partido Democrático. Foram também condenados 2 outros advogados, 1 sindicalista e 2 legisladores. 2 outros tinham-se considerado culpados das acusações, todos fazem face a uma pena máxima de 5 anos de prisão. Uma criança e 3 outras pessoas foram mortas num tiroteio no sul da Califórnia, em que uma 5ª pessoa e o atirador ficaram gravemente feridos. O incidente na cidade de Orange, no sul de Los Angeles, foi o 3º com armas de fogo, resultando em várias mortes no espaço de pouco mais de 2 semanas nos Estados Unidos. A polícia diz que quando chegou ao local estavam ainda a ser disparados tiros, levando os agentes a abrirem fogo sobre o suspeito que foi ferido. Desconhece por que razão se deu o ataque, que ocorreu em vários andares de um edifício naquela cidade.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Através de Luanda continua a alargar-se a formação de grupos de combate ao crime ou de vigilância comunitária, iniciado com a chamada Turma do Apito, que foi criada por um influente militante do MPLA. O Koko Mokuta foi de novo ouvir diversas opiniões sobre este controverso grupo.
O deputado angolano e secretário provincial da UNITA em Luanda, Anelis Kikwi, disse preocupado com as ações da conhecida Turma do Apito.
Considero a Turma do Apito uma milícia, na medida em que a sua atuação confunde-se com a atuação das forças de defesa e ordem. Veja que a Turma do Apito faz patrulhamento, faz julgamentos sumários, espanca, usa armas brancas de outros tipos. A Turma do Apito cria danos profundos. A Turma do Apito já criou várias mortes no Sambizanga e arredores.
Tomás Bica, fundador e coordenador-geral da Brigada de Vigilância em Luanda, mais conhecida por Turma do Apito, esclarece que a ação deste grupo é bastante clara e com um código de conduta.
O cidadão, diante de uma situação complicada que tende ao cometimento de um crime, se tiver a capacidade de imobilizar o criminoso, pode, só que não pode deter o indivíduo durante muito tempo, ou seja, mais do que 24 horas, sob a pena de cometer o crime de cárcere privado. É por essa razão que nós estabelecemos um código de conduta que, em primeiro lugar, diz que o brigadista deve ser disciplinado. Esse é o primeiro. O brigadista deve ser filho e amante da comunidade, respeitador das autoridades, dos bens públicos e dos bens privados. Outra, o brigadista responde civil e criminalmente pelos atos que comete se efetivamente violar a ordem jurídica.
O também administrador do CASEL, Abicas, entende que é preciso manter a tranquilidade pública nos bairros, mas reconhece que logo no início muitos brigadistas tentaram fazer justiça por mãos próprias e foram responsabilizados criminalmente.
As pessoas estavam a aproveitar-se das brigadas, que introduziram-se nas brigadas, para cometer crime. Alguns, para fazer uma espécie de caças-bruxas, não é? Mas isso não fazia parte dos nossos princípios. Como disse, todos aqueles que assim agiram foram para a cadeia, foram presos, ficaram detidos.
A polícia, por seu lado, diz já ter tomado várias posições sobre a turma do apito. Néstor Gobel, porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Luanda, entende que os cidadãos devem colaborar com a polícia. Mas aquele cidadão que extravasar as leis vai ser responsabilizado criminalmente.
A população tem que colaborar naquilo que é informação, com a polícia, deixando para a polícia aquilo que é vocação da polícia, aquilo que está prescrito na lei, e é o trabalho da polícia, detenção, não sei qual é, tudo o trabalho da polícia. Agora, aqueles que estão a incorrer em justiça por mais próprias, que estão a fazer o trabalho que não é da alçada do corpo, ninguém tem que escrever essas práticas e vão assumir criminalmente. Já houve casos que foram detidos.
Coquimo Kuta, Luanda.
O banquete ainda não acabou. Foi assim que um conhecido analista angolano reagiu à notícia de que uma parte das empresas vencedoras do concurso para a limpeza da cidade de Luanda pertencem a figuras que o governo de João Lourenço colocou na mira da sua cruzada contra a corrupção e a impunidade. Mas isso, disse a mesma fonte, tem uma explicação clara. São eles que têm os meios. Venâncio Rodrigues.
O jornal angolano Expansão cita o general Leopoldino do Nascimento Dino, o empresário António Mosquito e a ex-primeira-dama de Angola, Ana Paula dos Santos, e o seu filho, como estando direto ou indiretamente ligados a alguma das 6 empresas privadas que foram selecionadas pelo governo provincial para limpar a cidade de Luanda. O presidente da República disponibilizou recentemente 34,8 mil milhões de kwanzas para a contratação de empresas para, até o final deste ano, recolherem o lixo produzido na província. O Expansão cita a empresa Ersol, que tem entre os acionistas Danilo dos Santos, filho de Eduardo dos Santos e de Ana Paula dos Santos, e ainda Wanda Macedo, irmã da ex-primeira-dama de Angola. Segundo o jornal, o acionista maioritário é a empresa Saluto, que por sua vez tem como acionista maioritário António Carlos de Oliveira, descrito como o homem que esteve na constituição do grupo Cochin, que em 2014 cedeu a totalidade da sua participação nesse grupo ao general Dino. Oliveira, segundo a Expansão, foi também administrador não executivo da Nasdaq Oil & Gas, que pertencia a Manuel Vicente e aos generais Cooperipa e Dino. A empresa Bacatral, sociedade de transportes, constituída em 2020, que é uma das vencedoras do concurso, é apontada pelo jornal como tendo o empresário António Mosquito como detentor de 75% das ações. Avisa o Presidente da República que as tais forças ligadas aos que mais lapidaram o erário público ganharam o concurso para a limpeza da cidade de Luanda, comentou a propósito o conhecido jornalista Graça Campos através da sua conta no Facebook. O jornalista lembrava o discurso de João Lourenço, que na abertura do ano judiciário, esta terça-feira, acusou forças internas e externas de estarem ligadas aos que dilapidaram o erário público de estarem a organizar uma campanha que visa denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano. Para o analista Elias Isaac, a volta à ribalta dessas figuras é indicativo de que o banquete ainda não acabou porque o sistema que o protagonizou é o mesmo.
Toda a manobra que nós estávamos a assistir do governo provincial, nós sabemos que aquilo são jogadas de interesses financeiros e econômicos. Nós sabemos que o lixo em Luanda é um grande negócio, é um grande espaço de corrupção e de comissões. E todos nós sabemos que o problema era este. Sempre quando se muda de governador aqui em Luanda, Luanda tem problema de lixo. E é isso que nós temos assistido. Enquanto o regime, enquanto o MPLA estiver no poder, o banquete nunca vai terminar. Então, as mesmas pessoas são eles que detêm o sistema econômico, são eles que detêm as empresas, têm que detêm os monopólios e não há espaço para concorrência, porque os outros não têm.
Benassi Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Naquilo que é visto como o primeiro passo positivo para se resolver uma situação humanitária difícil, o novo governador de Benguela, Luís Nunes, deslocou-se ontem à abandonada Escola do Magistério, para onde foram enviadas centenas de famílias expulsas do bairro das Salinas por alegada ocupação ilegal e que vai ser vendida em lotes. foi o primeiro contacto de um membro do governo provincial com os desalojados e ele prometeu um espaço para o realojamento dessas famílias. Mas muitos tornaram claro que não abdicam do bairro do Molide em junho do ano passado. João Marcos.
No arranque de uma visita ao município sede, Benguela, o governador provincial esteve no magistério Lúcio Lara com uma promessa e um apelo.
Vocês não podem ir na conversa de muitas pessoas, estão a ter serviço de vocês. Não, já está lá, então, a falar, não é preciso você falar. Talvez vocês atuam as suas agitadoras, né? Não pode. Olha, eu estou a dizer que vou resolver o problema. Tenho um tempo para resolver o problema. Está bem? Mas não é? Bora outra vez naquelas salinas.
Feita a promessa, os cidadãos quiseram obter detalhes sobre o futuro de um bairro que contava já com escola e posto de saúde.
E nós queremos voltar para o espaço da Salina porque é lá onde tem os nossos salários, onde tem os nossos inimigos. Nós também somos pessoas para viver naquele bairro da Salina. Então, se não for nós, quem vai viver lá?
O porta-voz das famílias, João Valeriano, lembra que as vítimas das demolições perderam mais do que terrenos.
O bairro continua, nós perdemos as nossas casas. As nossas famílias que hoje se encontram em Orlento é porque partiram as nossas casas e nos meteram aqui na rua. Devem devolver aquilo que é nosso e para isso penso que o governador terá o bom senso de pensar melhor naquilo que nós fizemos como uma proposta ou pedimos a ele.
Numa escola com tendas em queda, partes inundadas e outros reflexos das chuvas, a voz da América conversou com Rodrina Batista, que deu à luz a gêmeos.
Nasceram aqui no Ministério, no Orlento.
Como é que está a situação?
Epa! A situação está mesmo mal. Uma vez que eu já tinha uma casa para viver com a minha família, se encontro aqui na rua. São 10 meses a viver na rua. Sofrimento de verdade. Esses 10 meses eu vendi tudo que eu tinha. Garrafa de gás, fogão, só para a alimentação dos meus filhos, porque eu tenho 7 filhos que estudam.
Depois de terem visto o governador cessante, Rui Falcão, dizer que não eram os únicos a passar mal em Angola e que o assunto estava nos órgãos competentes, antigos moradores sabiam que a presença de Luís Nunes quebra um indício de 10 meses e abre boas perspectivas. De Benguela, São Marcos para a Voz da América.
Nós aqui na Voz da América noticiámos há cerca de uma semana atrás que a população em várias zonas do Uíjo estava a resistir a uma campanha de vacinação de crianças contra o sarampo, isto depois do surgimento de um surto da doença que causou mesmo mortes. Nesses atos de resistência, um vacinador teve que fugir para escapar à morte. Mas agora chega-nos a boa notícia. A campanha de vacinação seguiu em frente, apesar de todos esses problemas, e segundo nos diz o Muniz Francisco, teve muito mais sucesso do que previsto. Muniz.
O diretor municipal da saúde, Luzaiado José, disse que a campanha ultrapassou as expectativas previstas.
Nós tínhamos uma meta de pelo menos 95% e atingimos 134%. Foram vacinadas mais de 28 mil crianças, em função das 21 previstas. Houve morte desde o início das investigações, tivemos um total de 4.
O responsável fez saber que a vacinação contra sarampo vai continuar nos postos fixos de saúde ao nível do município.
O movimento migratório não nos coloca ainda numa resposta exaustiva, porque nós continuamos aí com a nossa atividade, não obstante terminar a campanha, mas sim, a intensificação de vacina de rotina nos postos fixos vai continuar e para erradicarmos completamente este surto, precisamos do desempenho de todos, então a participação ativa de, sobretudo da comunidade.
O chefe do Departamento da Saúde Pública, Antínio Eduardo, enalteceu a campanha que serviu para imunizar as crianças e alertou aos pais para pautarem por medidas cautelares, atentando para o perigo da doença.
É uma doença infecciosa, contagiosa, que prejudica nossas crianças, causando sintomas pulmonar, cerebral, cutânea e outros que podem evoluir até a morte, como temos o relato de 4 mortes diretas no nosso trimestre aqui no município do Luiz.
Luiz, é para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia conosco, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuem com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. Envie-nos o seu número e o seu nome para os nossos números de telefone em Angola. Os números são 932-348-698 ou 993-255-911 e nós, durante o programa, iremos contactá-lo. Portanto, não se esqueça, amanhã, Saúde em Foco. Dezenas e dezenas de pessoas que se queriam deslocar hoje de Dunamide para o Lubango não o puderam fazer. Por razão, os proprietários de veículos de transportes entraram em greve porque não conseguem obter autorização do governo para aumentarem os preços. Armando Chicoca.
José Guiné, falando em nome dos concessionários, disse a Voz da América.
Aqui existe no mínimo são 100 mil para o carro e temos mais de 15 concessionários. Mas são indivíduos que não têm benefício nenhum. É fazer isso, sei lá, se fosse no desporto, digamos que é amor pela camisola. Tenho 10, vendendo a 10 milhões de kwanza, eu tenho 100 milhões de kwanza e entrego esse dinheiro ao banco. É mais rentável do que resistir nesse negócio. Mas a nossa posição é esta. Nós vamos parar até quando eles acharem que o preço suba. Por que desde o ano passado a negociar com o governo local. E é caricato, temos aí outro operador que é a Macon, daqui no banco, são 180 quilômetros, cobram 4.100. E nós, a cobrar 2.000, negociações dali da acolá, e então essa é a nossa posição.
Reagiu o senhor Mateus, presidente da Associação de Mina Autocarros na província do Namibe.
Os materiais de Mina Autocarros estão a subir. Os concessionários lamentam. Estão a conseguir comprar peças adequadas para investir os coaços. Teríamos o pé de igualdade com a Macon. Queremos cobrar 3 mil coisas. A Macon está com 3.100, menos de 1.100. É muita diferença.
O assunto está bem encaminhado. É uma questão de tempo. Garantiu o diretor provincial do Namibe dos Transportes, Manuel de Boa Vida Sabazuca.
Autorizar definitivamente vai ser a entidade ministra das Finanças, conforme a própria lei que fiz referência.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Página esportiva, vamos começar ainda hoje com os jogos de qualificação para o CANA, a Taça das Nações Africanas, para a qual se qualificaram Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ainda não temos todos os qualificados, porque na última jornada o Benin recusou-se a efetuar o seu jogo com a Serra Leoa, porque pôs em causa os testes de Covid que deram positivo a 5 dos seus jogadores. Faz lembrar aquilo que aconteceu a 1 de agosto, na Taça das Confederações, quando teve uma série de jogadores com testes positivos na Tanzânia, no jogo que perdeu por 6-2 com o Namungo. Bem, só que o Benin disse que esses testes eram um pouco estranhos, recusou-se a jogar. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, parece que lhe deu razão. Diz que o jogo será agora realizado na próxima janela dos Jogos Internacionais, que é em junho. É um jogo do grupo L, ganho à vontade pela Nigéria, que não perdeu nenhum jogo, e em que a Serra Leoa precisa de ganhar ao Benin para se poder qualificar. Daí que os testes de Covid, dando positivo a 5 jogadores do Benin, parece que estavam infectados. É, mas não era com o coronavírus, era com outro. Ainda nesses jogos de qualificação, um jogador que chamou a atenção é o jovem avançado da Zâmbia, Patson Daka. Marcou 5 golos, 4 deles nas duas últimas jornadas. Foi uma figura-chave da seleção zambiana de sub-20, que venceu o campeonato africano de sub-20 há 4 anos atrás. Ele joga agora na Áustria, no Salzburgo. A Zâmbia, contudo, não se qualificou para a fase final. Pelo que se quiser seguir Patson Daka, tem que se ir ver os jogos do campeonato austríaco. A equipa a tomar a intenção e que a Guiné-Bissau e Cabo Verde vão querer evitar no sorteio é a Tunísia, quase perfeita. 5 vitórias, 1 empate, 15 golos marcados, só 5 sofridos. Na Europa, ontem a sensação nos jogos de qualificação para o Mundial foi dada pela seleção da Macedónia do Norte. Foi a Alemanha ganhar por 2-1, impensável. Primeiro golo marcado pelo Kota, o Madala Goran Pandev, 37 anos de idade. Deve ser por isso que o deixaram sozinho, enfrentar a baliza, sem ninguém a tomar conta dele, e ele a empurrar devagarinho a batata para a capoeira. Deutschland, Alemanha, empatou aos 63 minutos, mas a 5 minutos do fim, desastre, Alemanha Mannschaft, agora em terceiro lugar no Grupo J, com 6 pontos, os mesmos que a Macedónia. Esse grupo é comandado, surpreendentemente, pela Arménia. Arménia, é verdade, a Arménia ontem bateu a Roménia por 3-2, 3 jogos, 3 vitórias. Dinamarca é a equipa das cabazadas, depois de ter dado 8-0 à Moldávia, ontem deu outra sova, outra surra, 4-0 à Áustria. Dinamarca comanda o grupo F, 9 pontos, mais 4 que a Escócia em segundo. Os campeões do mundo, a França, bateram a Bósnia por 1-0 com um gol de Antoine Griezmann. França, Le Bleu, comanda o grupo D com 7 pontos. Espanha bateu Kosovo por 3-1. Inglaterra suou para bater a Polónia 2-1. Inglaterra comanda o grupo I, Espanha o grupo B. Basquetebol americano, NBA. Utah Jazz no topo da Conferência Oeste, soma e segue. Bateu o Memphis 101-107. Los Angeles Lakers, campeões sem LeBron James, com problemas. Perderam frente ao Milwaukee Bucks 112-97. Milwaukee está em terceiro na Conferência Leste, Lakers em quarto na Conferência Oeste. Em segundo nessa mesma conferência, a Conferência Oeste, está o Phoenix Suns. Ontem ganhou, bateu o Chicago Bulls 121-118. Em segundo, na Conferência Leste, está o Brooklyn Nets, que ontem também ganhou, à vontade. Bateu o Houston Rockets 120-108. Amigo Vinta, todos os dias na nossa página no Facebook, Boa Português, temos lá um tema e perguntas. Queremos que os ouvintes entrem em debate, queremos que os ouvintes respondam a essas perguntas para debater e para fazermos a sua opinião. O debate é essencial, pois o tema de hoje é que o presidente de Angola afirmou, num recente discurso, que há forças internas e externas, ligadas aos que dilapidaram o erário público, que estão a organizar o que ele disse ser uma campanha que visa denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano. O que é que acha dessa acusação? Acha que é verdade? E quem são os visados? Quem são essas forças internas e externas? Nós queremos que os ouvintes vão à nossa página no Facebook e entrem no debate. Respondam a esta declaração do presidente João Lourenço. Já temos lá várias respostas. Nabi Faustino diz que é verdade. Lafubalde diz que é uma grave acusação feita pelo atual presidente e diz que os avisados são Portugal e o Ocidente, mas também os próprios filhos de José Eduardo dos Santos. Portanto, ouvintes, entrem no debate, vão à página no Facebook Voa Português e respondam. O que é que acham da acusação do presidente de Angola de que há forças internas e externas ligadas aos que dilapidaram o erário público que estão a organizar uma campanha que visa denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano? Entrem no debate no Facebook Voa Português. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Kulule kile A partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos já no mês de abril. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amaris Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, a União Africana pede ação internacional no norte de Moçambique. Na África do Sul, partidos políticos têm agora que revelar de onde vem o seu dinheiro. Enviada da ONU, avisa de iminente banho de sangue no Myanmar. Transmitimos em onda média para Angola e fomos na Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em DFM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. A nossa referência é VOA Português no Facebook, Twitter e Instagram. Uma vez mais, votos de boa escuta. Notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
A União Africana apelou esta quinta-feira para uma ação internacional urgente e coordenada após um ataque de rebeldes islâmicos que matou dezenas e deslocou milhares de pessoas na cidade costeira de Palma, no norte de Moçambique. Os jihadistas capturaram Palma a 24 de março, saqueando edifícios e decapitando residentes e forçando milhares de outros a procurar segurança na floresta. Dezenas de pessoas foram mortas, mais de 8 mil deslocados e muitas outras continuam desaparecidas após o ataque coordenado, visto como a maior escalada da rebelião islâmica que assola a província de Cabo Delgado desde 2017. Em comunicado, o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que condena nos termos mais veementes os ataques terroristas, expressando a maior preocupação com a presença de grupos extremistas internacionais na África Austral. Ele apelou a uma ação regional e internacional urgente e coordenada. O Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, realizou conversações de emergência em Harare para discutir a violência. O presidente do Botswana prometeu ajuda regional, mas não deu pormenores. Uma entidade da ONU disse que 2 mulheres e 3 crianças morreram afogados quando um barco com imigrantes ilegais a caminho da Europa se afundou ao largo da Líbia. Outros 77 foram salvos pela Guarda Costeira da Líbia e um barco de pesca. No mês passado, 55 imigrantes ilegais morreram ao largo da Líbia, que se tornou no principal ponto de transição para os imigrantes. Entrou hoje em vigor na África do Sul uma nova lei que obriga os partidos a divulgarem doações financeiras que recebem, numa medida para promover a transparência e conter a corrupção. Desde as primeiras eleições democráticas, em 1994, políticos e partidos têm tido carta branca para cobrar dinheiro a qualquer pessoa, com pouco escrutínio. Agora precisam revelar quaisquer donativos de 100 mil randes, o equivalente a 6.730 dólares, ou acima, enquanto as doações anuais menores de uma única fonte serão limitadas anualmente. Donativos de governos, agências ou indivíduos estrangeiros também são proibidos. Os partidos e doadores terão que divulgar as doações à Comissão Eleitoral Independente. A violação da lei é punida com uma multa ou prisão, até 5 anos. A deposta líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, foi agora acusada de violar a lei de segredos, a acusação mais grave contra a deposta líder, diz o seu advogado. Ela e outros dirigentes da Liga Nacional para a Democracia encontram-se detidos desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro e ela tinha sido anteriormente acusada de várias violações menores, incluindo a importação, sem autorização, de rádios de comunicação que ela disse serem usados pelos seus guarda-costas. Entretanto, numa nova medida para impedir comunicações entre manifestantes, a Junta deu ordens às companhias de internet para suspenderem os serviços wireless de banda larga. Isso irá afetar as comunicações entre manifestantes e entre a população em geral. Hoje voltaram a realizar-se manifestações contra o golpe de Estado em vários locais e mais 2 pessoas foram mortas, elevando para mais de 535 o número de mortes de manifestantes desde o golpe de Estado. A enviada especial da ONU para o Myanmar, Christine Svana Bugner, avisou hoje o Conselho de Segurança que está iminente o que chamou de um banho de sangue no país e fez notar a possibilidade de uma guerra civil. O golpe fez, entretanto, reacender velhos conflitos interétnicos do país. Há notícias que 20 soldados foram mortos em confrontos com o Exército da Independência de Kashmir. Recentemente, a Força Aérea bombardeou posições de um outro grupo étnico, a União Nacional Karen, pela primeira vez em mais de 20 anos. Um grupo de legisladores anunciou, entretanto, a formação de um governo paralelo e diz que vai propor uma nova Constituição. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que os níveis de vacinação contra a Covid-19 na Europa são inaceitavelmente lentos. O diretor para a Europa da organização, Hans Klug, emitiu uma declaração apelando aos líderes do continente para acelerarem o processo, aumentando a produção de vacinas, reduzindo obstáculos à sua administração e usando todas as reservas das vacinas.
Em Moçambique, concretamente mais a norte, na província de Nampula, há uma crescente preocupação em relação ao tráfico de drogas. Este é um dos pontos de destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. A União Africana apelou esta quinta-feira a uma ação internacional urgente e coordenada após um ataque jihadista que matou dezenas e deslocou milhares na vila costeira de Palma, província de Cabo Delgado. Detalhes com Ana Guedes.
Os jihadistas capturaram Palma a 24 de março, saqueando edifícios de capitães residentes e forçando vizinhança a procurar segurança na floresta. Dezenas de pessoas foram mortas, mais de 8 mil deslocados e muitas outras continuam desaparecidas após o ataque coordenado, visto como o maior na escalada de uma insurgência islâmica que assolou a província de Cabo Delgado desde 2017. Em comunicado, o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que condena nos termos mais veementes ataques terroristas, expressando a maior preocupação com a presença de grupos extremistas internacionais na África Austral. Ele apelou uma ação regional e internacional urgente e coordenada. O Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral realizou consultações de emergência em Harare para discutir a violência. O presidente do Botswana, Mogoetsi Masisi, prometeu ajuda regional, mas não deu detalhes. Ele disse que a SADC iria responder de uma forma útil e asseguramos a integridade e soberania de um dos nossos para nunca sermos agredidos por forças dissidentes, rebeldes e não estatais que minam as credenciais democráticas e a paz na região. Fim de citação. Mas o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, pareceu minimizar na quarta-feira o último ataque como não o maior, apesar da sua proximidade sem precedentes do maior projeto de investimento em África. Palma fica a cerca de 10 km de um projeto multibilionário de gás natural liquefeito, liderado pela francesa Total e envolvendo outras empresas internacionais.
Obrigado, Ana. Continuamos a falar da situação de insurgência na província de Cabo Delgado. O nosso correspondente André Batista entrevistou algumas das pessoas que sobreviveram aos ataques. Abuchate Mantona, de 58 anos, e Kalumani Adal, de 66 anos, líderes muçulmanos em Kisanga, nordeste da província de Cabo Delgado, acabam de se reencontrar no campo deslocados de Metuli. Isto acontece quase um ano depois de terem sido capturados por insurgentes e escapado a uma decapitação coletiva durante uma invasão à sua aldeia.
Enquanto começaram a levar um por um, levou o nosso companheiro, levou até aquela casa que não foi queimado, começaram a cortar. Quem foi cortado foi quatro. Então nós ficamos quatro também.
Os dois líderes muçulmanos foram capturados e torturados, amarrados com cinto das próprias calças, a 28 de abril do ano passado, com uma dezena de pessoas, poucos dias depois da vila sede de Kisanga ser assaltada e sitiada por insurgentes. Kalumana Dali foi o primeiro homem a ser deitado no chão para ser decapitado. E quando era preparada a execução, surgiu uma ordem de um dos líderes jihadistas para sua libertação, o que o fez escapar. Um deles sentou sobre a minha cabeça, outro sobre as minhas pernas, e um veio colocar seus dedos no nariz. Foi quando um dos chefes do grupo proibiu e ordenou que se escolhesse outra pessoa. Então mandaram-me levantar e fiquei parado. Depois chamaram um menino de 9 anos, deitaram no chão e decapitaram. Depois chamaram o pai e também decapitaram. E chamaram outra pessoa, também decapitaram. Ao todo, decapitaram 4 pessoas e eu assisti. Acrescentou o idoso, que se esforça para impedir lágrimas de invadir um rosto pálido. Enquanto esperava por sua vez, Abushat Mantona mobilizou os restantes companheiros do grupo para uma reza em árabe, língua que parte do dia dissas falava, o que acredita ter sido ouvida para ele escapar.
Daqui a aqui, vamos pedir dua do Subhana Allah, pedir dua, pelo menos pode ser uma pessoa, pode restar aqui e explicar a coisa da nossa família.
O reencontro de Abushat Mantona e Kalumana Dali aconteceu no centro agrário de Napala, a um par de quilômetros da cidade de Pemba, com condições precárias e que resume a miséria dos sobreviventes do conflito em Cabo Delgado. Agora, devido a emoções acomodados em minúsculas lonas de racia distribuídos pela Organização Internacional de Migrações, enquanto aguardam a transferência para um bar de ressentimento criado mais ao sul de Mitus. Apesar do tempo, Abushat Mantona ainda tem a memória fresca do conflito.
Depois, quando cheguei aqui, é que pensei dizer que assim, não, essa aqui é a guerra. Como que eu era vida de militar, já sei que assim, essa aqui é a guerra. Não pude esquecer, a guerra é assim mesmo.
Reportagem de André Batista sobre a situação de insurgência no norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, e ainda sobre esta situação, um especialista diz ser complicado neste momento falar em soluções para o problema desta província, porque o conflito entrou numa dimensão tal que é difícil inverter a situação e acredita que o projeto de gás natural possa avançar, mas eventualmente com outras contrapartidas não muito vantajosas para os moçambicanos. Reporta a partir de Maputo o Ramos Miguel.
Esta é uma situação de guerra. Considero pesquisador e coordenador técnico do Observatório do Meio Rural João Feijão, para quem os jihadistas já se consideram quer a nível local, quer aparentemente em termos de apoio externo. Entendo que uma solução militar para o conflito é muito complicada e desenvolver a província num cenário de caos total e sem segurança vai ser um desafio enorme.
Os empresários que estavam a beneficiar desta situação do conflito local neste momento não têm hipótese, assim como eu falei. Tem armazéns cheios que iam enviar para Palma e que neste momento não têm onde enviar a produção e têm um crédito para pagar e agora não sabem, têm a mercadoria empacada, não sabem o que fazer. Outros conseguiram levar equipamentos e mercadoria para Palma e não conseguiram e deixaram lá ficar as coisas.
E a consequência disso é a geração de uma economia retalhista, porque é necessário mudar por completo o paradigma, apostando fortemente no desenvolvimento do pequeno comércio rural e da cultura local.
Mas é preciso um grande apoio público que o Estado neste momento não tem, que está bastante endividado, que precisaria de apoio internacional e precisaria de envolver-se fortemente na atração de fundos para apoiar as populações, mas depois também os jogadores neste momento não sei se confiam na capacidade institucional do Estado para executar, porque o Estado também está extremamente fragilizado.
Considerando que o projeto de gás natural que sempre está ameaçado, uma vez que a TUSAN interrompeu o trabalho até o governo garantir a segurança, João Feijão realizou que neste momento tudo depende do governo que diz respeito ao seu avanço.
O governo tem que provar que tem controle sobre a situação, os tiros estão ali a acontecer à volta, dentro do perímetro de segurança de Afonso, tanto dentro da área de instalação dos grandes projetos, onde estavam inclusivamente acampamentos, deslocados, não há nenhuma confiança em termos de segurança naquela zona.
Mas, sublinhou aquele pesquisador, é clara a fragilidade do governo em termos de formação e capacidades militares, logística, telecomunicações e inteligência. E até essa capacitação acontecer, isso vai demorar um ano ou menos na melhor das hipóteses.
Acreditando que depois a instituição consiga fortalecer, acreditando que depois não vai haver rivalidade entre o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa, mas isso vai demorar sempre um ano, dois anos, e entretanto perdemos tempo porque o projeto do gás é um projeto que é rentável internacionalmente num prazo de 10, 15 anos, e quanto mais tarde o projeto iniciar, menor será o ciclo de rentabilidade do projeto. projeto.
E qual é a possibilidade que pode surgir aqui? Perguntamos ao pesquisador João Feijó.
É um projeto avançado, mas com outras contrapartidas, com segurança contratada pelas próprias empresas turísticas, eventualmente contratos a estrangeiros a segurar aquela zona, e que depois renegociam com o Estado moçambicano mais vantagem. Então há de atividades em jogo, mas todas elas não serão vantajosas para nós.
De Maputo para a Voz da América, vamos enviar.
Da insurgência em Moçambique para as eleições em Cabo Verde. Arrancou esta quinta-feira a campanha eleitoral para as eleições legislativas do próximo dia 18. Seis partidos entram na corrida: o MPD, que procura a renovação do mandato, o PSD, que pretende regressar ao poder, e a UCID, que também procura espaço na política de Cabo Verde. Reportagem a partir da praia de Eugênio Teixeira.
Para os analistas, a próxima legislatura será muito exigente, tendo em conta os desafios devido à pandemia da Covid-19, que praticamente fez parar as economias e outros setores da atividade, daí a necessidade do reforço da capacidade técnica e de trabalho dos governantes e dos cidadãos no geral. O jornalista José Vicente Lopes afirma que os níveis de exigências e clareza política dos cidadãos é cada vez maior, daí considerar que os partidos estão obrigados a apresentar propostas realísticas e não apenas promessas que poderão não cumprir.
Esses níveis de insatisfação, no meu ponto de vista, ficaram bem refletidos no último estudo de opinião que a Afrosondagem apresentou, apontando, nomeadamente, para um grande descrédito e desgaste da classe política. Se a classe política, diante disso, não for capaz de tirar as suas eleições, é claro, é o problema dessa classe. Mas mais do que o problema dessa classe, será quem irá escolher o partido que irá governar para os próximos 5 anos, que não vai ser, qualquer que seja o partido que conquistar o poder, a 18 de abril, terá pela frente uma agenda extremamente difícil.
A construção do Cabo Verde deve ser feita com o concurso de todos, sobretudo de pessoas capacitadas e com ideias válidas para o desenvolvimento do país. A afirmação é do líder do movimento cívico Socolse. Salvador Mascarenhas diz que os partidos são essenciais na democracia, mas considera que os mesmos devem abrir-se à sociedade, absorvendo as melhores ideias e competências e não funcionar na base do cartão de militante e amiguismo político-partidário.
Além de termos um valorosos quadros dentro do país, temos muita boa gente fora do país. Já não temos aquele imigrante que ia só para trabalhar nas fábricas, onde hoje em dia temos muitos cientistas, muitas pessoas capazes, muitos gestores de empresas, muitas pessoas que criaram a sua própria empresa e têm capacidade de cientistas, médicos, engenheiros, toda essa gente. Acho que Cabo Verde deve se reunir à volta dessa mesa, a nação, e discutir de facto o que interessa. Por exemplo, a habitação é um problema gravíssimo. Os transportes, gravíssimo. É reunir toda essa gente.
A campanha eleitoral é realizada num momento delicado, tendo em conta a pandemia da Covid-19, que depois da relativa calmia, os números voltaram a subir, sobretudo na cidade da Praia, capital do arquipélago. Por isso, a recomendação das autoridades sanitárias para que todos os partidos e as populações cumpram rigorosamente as medidas de prevenção, evitando, sobretudo, realizar atividades que aglomerem muitas pessoas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, lamentou a morte esta quarta-feira devido à doença do bispo da diocese de Bafatá, leste do país, Dom Pedro Carlos Zili. Em comunicado, o presidente Umaru Sissoko Embalo acredita que Pedro Zili deixa memórias de dedicação e de que os guinenses vão saber honrar a sua memória e reforçar o seu espírito de diálogo, reconciliação e de oração para que Deus abençoe a Guiné-Bissau. Sissoko Embalo considera a morte do bispo de Bafatá grande perda e diz solidário com a comunidade católica. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Agora, Angola, atualidade com João Santa Rita.
Através de Luanda, continua a alargar-se a formação de grupos de combate ao crime ou de vigilância comunitária, iniciado com a chamada Turma do Apito, que foi criada por um influente militante do MPLA. O Cote Mukuta foi de novo ouvir diversas opiniões sobre este controverso grupo.
O deputado angolano e secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Kikwi, disse preocupado com as ações da conhecida Turma do Apito.
Considero a Turma do Apito uma milícia, na medida em que a sua atuação confunde-se com a atuação das forças da Defesa e Ordem. Veja que a turma do apito faz patrulhamento, faz julgamentos sumários, espanca, usa armas brancas de outros tipos. A turma do apito cria danos profundos. A turma do apito já criou várias mortes no Sambizanga e arredores.
Tomás Bica, fundador e coordenador-geral da Brigada de Vigilância em Luanda, mais conhecida por Turma do Apito, esclarece que a ação deste grupo é bastante clara e com um código de conduta.
O cidadão, diante de uma situação complicada que tende ao cometimento de um crime, se tiver capacidade de imobilizar o criminoso, pode, só que não pode deter o indivíduo durante muito tempo, ou seja, mais do que 24 horas, sob a pena de cometer o crime de cárcere privado.
Ótimo curta, Luanda.
Os outros dias é frequente a apreensão de quantidades significativas de droga em Nampula, província já apelidada de Corredor da Droga, norte de Moçambique. Adina Soalerre.
Em menos de 3 meses, a polícia fez 5 apreensões de droga diversa, que totalizando chega a 1,5 toneladas. Mas o preocupante é que parte dos donos da droga ainda estão a monte.
E no processo de apreensão dessa droga, quando os indivíduos que faziam o baldeamento dessa droga de embarque na praia de Marrenquê para uma viatura, após perceberem-se da presença da polícia, eles fizeram-se em fuga, tendo abandonado no local essa quantidade de droga, e alguns bens pessoais viram facilitar a polícia em investigação para a localização desses indivíduos. Pelos embrulhos que se encontram aqui e pela experiência que a polícia tem dos outros trabalhos feitos, acreditamos que estejam nesses embrulhos alguma quantidade de crack, metanfetamina, hashish, entre outras drogas que já foram apresentadas em outras intervenções feitas pela polícia.
Entretanto, a polícia garante estar a seguir pistas para deter os donos da droga. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Aqui nos Estados Unidos, depois do plano para lidar com a Covid-19, o presidente Joe Biden continua a apostar na economia. Ana Guedes.
O presidente Joe Biden quer 2,3 trilhões de dólares para infraestruturas e empregos e espera que as corporações do país paguem por isso. Em Pittsburgh, o presidente revelou que seria uma transformação da economia dos Estados Unidos em escala tão grande quanto o New Deal ou os programas da Grande Sociedade que mudaram o século XX. Isso vai criar a economia inovadora mais forte, mais resistente e mais resistente do mundo, disse o presidente num discurso na tarde de quarta-feira em Pittsburgh. É grande, sim, é ousado, sim. E podemos fazer isso, afirmou ela. Biden vê a estrutura como uma promessa fundamental para todo o país. Os projetos de infraestrutura do presidente democrata seriam financiados por impostos corporativos mais elevados, uma troca que poderia levar a uma resistência feroz da comunidade empresarial e frustrar as tentativas de trabalhar com legisladores republicanos. Isso vai criar uma economia mais forte, mais resistente e inovadora, afirmou Biden sobre o seu plano de emprego na América, que enfatiza o emprego apoiado pelo sindicato. O plano tem como objetivo colocar os Estados Unidos numa posição de competir com a China, que, disse Biden, junto com outros países, estão a comer o nosso almoço. Fim de citação. Os nossos adversários estão preocupados com a construção dessa infraestrutura crítica, disse ele, observando que o declínio no produto interno bruto da América significa que o resto do mundo está a aproximar-se, e a aproximar-se rapidamente. Biden espera aprovar um plano de infraestrutura até o verão, o que significa contar apenas com a magra maioria dos democratas na Câmara e no Senado. A Casa Branca diz que a maior parte da proposta inclui financiamento para, entre outros, estradas, pontes, transporte público, estações de carregamento de veículos elétricos, alargar a internet de banda larga a todo o país, melhorar a rede elétrica, modernizar as escolas, reformar hospitais e treinar trabalhadores e ainda fortalecer o setor da manufatura dos Estados Unidos. As novas construções podem manter a economia em alta, vindo na esteira do pacote alívio do coronavírus de Biden. O segundo dos economistas pode elevar o crescimento acima de 6% este ano. A economia dos Estados Unidos encolheu 3,5% em 2020 por causa da pandemia do coronavírus, isto de acordo com dados do governo. Separadamente, Biden vai propor nas próximas semanas uma série de investimentos na chamada infraestrutura LED, em creches, e créditos tributários familiares e outros programas domésticos, outra despesa a ser paga por aumentos de impostos sobre famílias e indivíduos ricos, de acordo com pessoas que conhecem esta proposta de Joe Biden.
A França rejeita um relatório das Nações Unidas que diz que um ataque aéreo no centro do Mali, em janeiro, matou 19 civis como parte de operações antiterroristas no Sahel. O que aconteceu na aldeia de Bonti, no centro do Mali, no dia 3 de janeiro, permanece uma questão que está no centro de uma disputa entre a França e a missão da paz da ONU naquele país, a MINUSMA. No início desta semana, uma investigação da ONU concluiu que uma festa de casamento foi atingida pelo casamento, ou melhor, pelo ataque aéreo francês, que matou civis e três homens armados, supostamente membros jihadistas do grupo militante Kadipa Serma. Nos últimos três meses, as autoridades francesas negaram que qualquer coisa que atingiram fosse uma festa de casamento ou que houvesse qualquer dano colateral em tal operação. Em comentários esta semana, a ministra da Defesa francesa, Florence Parly, defendeu as suas forças. Ela negou que tenha havido qualquer delito, explicando que o ataque aéreo militar a 3 de janeiro pela aldeia de Bonti foi legítimo e teve como alvo um grupo terrorista armado que foi previamente identificado. A ministra francesa da Defesa também lançou dúvidas sobre a metodologia da investigação das Nações Unidas, alegando que tal investigação foi baseada em fontes não confiáveis. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América.
Página esportiva, vamos começar ainda hoje com os jogos de qualificação para o CAN, a Taça das Nações Africanas, para a qual se qualificaram Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ainda não temos todos os qualificados, porque na última jornada o Benin recusou-se a efetuar o seu jogo com a Serra Leoa, porque pôs em causa os testes de Covid que deram positivo a 5 dos seus jogadores. Faz lembrar aquilo que aconteceu a 1 de agosto na Taça das Confederações, quando teve uma série de jogadores com testes positivos na Tanzânia, no jogo que perdeu por 6-2 com o Namungo. Bem, só que o Benin disse que esses testes eram um pouco estranhos, recusou-se a jogar. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, parece que lhe deu razão. Disse que o jogo será agora realizado na próxima janela dos Jogos Internacionais, que é em junho. É um jogo do grupo L, ganho à vontade pela Nigéria, que não perdeu nenhum jogo, e em que a Serra Leoa precisa de ganhar ao Benin para se poder qualificar. Daí que os testes de Covid, dando positivo a 5 jogadores do Benin, parece que estavam infectados. É, mas não era com o coronavírus, era com outro. Ainda nesses jogos de qualificação, um jogador que chamou a atenção é o jovem avançado da Zâmbia, Patson Daka. Marcou 5 golos, 4 deles nas duas últimas jornadas. Foi uma figura-chave da seleção zambiana de sub-20, que venceu o Campeonato Africano Sub-20 há 4 anos atrás. Ele joga agora na Áustria, no Salzburgo. A Zâmbia, contudo, não se qualificou para a fase final. Pelo que quiser seguir Patson Daka, tem que se ir ver os jogos do Campeonato Austríaco. A equipa a tomar em atenção e que a Guiné-Bissau e Cabo Verde vão querer evitar no sorteio é a Tunísia, quase perfeita. 5 vitórias, 1 empate, 15 golos marcados, só 5 sofridos. Na Europa, ontem, a sensação nos jogos de qualificação para o Mundial foi dada pela seleção da Macedónia do Norte. Foi a Alemanha ganhar por 2-1, impensável. Primeiro golo marcado pelo Kota, o Madala Goran Pandev, 37 anos de idade. Deve ser por isso que o deixaram sozinho, em frente à baliza, sem ninguém a tomar conta dele, e ele a empurrar devagarinho a batata para a capoeira. Deutschland, a Alemanha, empatou aos 63 minutos, mas a 5 minutos do fim, desastre, a Alemanha Mannschaft, agora em terceiro lugar no grupo J, com 6 pontos, os mesmos que a Macedónia. Esse grupo é comandado, surpreendentemente, pela Arménia. Arménia, é verdade, a Arménia ontem bateu a Roménia por 3-2, 3 jogos, 3 vitórias. Dinamarca é a equipa das cabazadas. Depois de ter dado 8-0 à Moldova, ontem deu outra sova, outra surra. 4-0 à Áustria. Dinamarca comanda o grupo F, 9 pontos, mais 4 que a Escócia em segundo. Os campeões do mundo, a França, bateram a Bósnia por 1-0 com um gol de Antoine Griezmann. França, Le Bleu comanda o grupo D com 7 pontos. Espanha bateu Kosovo por 3-1. Inglaterra suou para bater a Polónia 2-1. Inglaterra comanda o grupo I, Espanha o grupo B. Basquetebol americano, NBA. Utah Jazz no topo da Conferência Oeste, soma e segue. Bateu o Memphis 101-107. Los Angeles Lakers, campeões sem LeBron James, com problemas. Perderam frente ao Milwaukee Bucks 112-97. Milwaukee está em terceiro na Conferência Leste, Lakers em quarto na Conferência Oeste. Em segundo nessa mesma conferência, a Conferência Oeste, está o Phoenix Suns. Ontem ganhou, bateu o Chicago Bulls 121-118. Em segundo na Conferência Leste, está o Brooklyn Nets, que ontem também ganhou, à vontade, bateu o Houston Rockets 120-108.
Em destaque hoje nas notícias, a União Africana pede ação internacional no norte de Moçambique, na África do Sul. Partidos políticos têm agora que revelar de onde vem o seu dinheiro e enviar das Nações Unidas a vida de iminente banho de sangue no Myanmar. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se conosco durante todo o dia através do nosso Facebook, o nosso serviço de mensagens. Na produção, Lio Sagilo, e na apresentação, Amante Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, a União Africana pede ação internacional no norte de Moçambique, na África do Sul. Partidos políticos têm agora que revelar de onde vem o seu dinheiro. Enviada das Nações Unidas avisa de iminente banho de sangue no Myanmar, a antiga Birmânia. Hoje é quinta-feira, destaque para a página 12 horas, uma página sobre análise de política no continente africano, uma página de Ana Guedes e seus convidados, Raul Braga Pires e Rui Newman. Vamos para já ao espaço de reportagem. Mais de 1000 sobreviventes de um ataque mortal a Palma, realizado por insurgentes ligados ao Estado Islâmico, chegaram ao porto de Pemba nesta quinta-feira, dia 1, reporta a Reuters. Citando uma fonte diplomática, a agência diz que a embarcação verde e branco tinha cerca de 1.200 pessoas a bordo, incluindo 300 crianças e 400 mulheres deslocadas pela violência. Trabalhadores humanitários estavam no porto lotado para dar comida aos que saíam da embarcação, enquanto a polícia e os militares controlavam pessoas esperançosas a identificar os seus familiares resgatados após a invasão a Palma, que começou na semana passada. A Voz da América continua a dar a sua cobertura à questão da insurgência no norte de Cabo Delgado, concretamente nos últimos dias que atingiu a vila de Palma. O nosso correspondente André Batista entrevistou algumas das pessoas que sobreviveram aos ataques. Abuchate Mantona, de 58 anos, e Kalumani Adal, de 66 anos, líderes muçulmanos em Kisanga, nordeste da província de Cabo Delgado, acabam de se reencontrar no campo deslocado de Metuji. Isto acontece quase um ano depois de terem sido capturados por insurgentes e escapado a uma decapitação coletiva durante uma invasão à sua aldeia.
Enquanto começaram a levar um por um, levou o nosso companheiro, levou até aquela casa que não foi queimado, começaram a cortar. Quem foi cortado foi quatro. Então nós ficamos quatro também.
Os seus líderes muçulmanos foram capturados e torturados, amarrados com o cinto das próprias calças, a 28 de abril do ano passado, com uma dezena de pessoas, poucos dias depois da vila sede de Kisanga ser assaltada e sitiada por insurgentes. Kalumana Dali foi o primeiro homem a ser deitado no chão para ser decapitado, e quando era preparada a execução, surgiu uma ordem de um dos líderes jihadistas para sua libertação, o que o fez escapar. Um deles sentou sobre a minha cabeça, outro sobre as minhas pernas, e um veio colocar seus dedos no nariz. Foi quando um dos chefes do grupo proibiu e ordenou que se escolhesse outra pessoa. Então mandaram-me levantar e fiquei parado. Depois chamaram um menino de 9 anos, deitaram no chão e decapitaram. Depois os chamaram o pai e também decapitaram. E chamaram outra pessoa, também decapitaram. Ao todo, decapitaram 4 pessoas e eu assisti. Acrescentou o idoso, que se esforça para impedir lágrimas e invadir um rosto pálido. Enquanto esperava por sua vez, Abjad Mantona mobilizou os restantes companheiros do grupo para uma reza em árabe, língua que parte dos jihadistas falava, o que acredita ter sido ouvida para ele escapar.
Daqui a assim, vamos pedir dua do Subhanallah Allah, pedir dua, pelo menos pode ser uma pessoa, pode restar aqui e explicar a coisa da nossa família.
O reencontro de Abjad Mantona e Kalumana Dali aconteceu no centro agrário de Napala, a um par de quilômetros da cidade de Pemba, com condições precárias e que resume a miséria dos sobreviventes do conflito em Cabo Delgado. Agora, dividem moções acomodados em minúsculas lomas de racia distribuídos pela Organização Internacional de Migrações, enquanto aguardam a transferência para um bairro de ressentimento criado mais a sul de Mitus. Apesar do tempo, Abjad Mantona ainda tem a memória fresca do conflito.
Depois, quando cheguei aqui, é que pensei dizer que assim, não, essa aqui é a guerra. Como que eu era vida de militar, já sei que assim, essa aqui é a guerra. Não pude esquecer. A guerra é assim mesmo.
Reportagem de André Batista sobre a situação de insurgência no norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado. E agora o espaço reservado à rubrica 12 R's, Ana Guedes, conversa com Raul Braga e Pires e Rui Niman sobre a política no continente africano.
Bom, estamos em 2021, temos a questão do Covid-19. Como é que achas que vai a relação entre a China e a África? Alguma mudança?
O relacionamento está baseado ou tem âncora em 3 pontos fundamentais, que é a cooperação económica, a ajuda ao desenvolvimento e assistência militar. É curioso que esta assistência militar não tem sido muito visível. A China tem, sobretudo, apostado num soft power de construção de infraestruturas. E acontece que este soft power com construção de infraestruturas é feito a troca de recursos. Portanto, e os recursos, estes recursos são finitos, não é? Eles acabam. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, agora que se está a falar tanto em Cabo Delgado, é precisamente um dos pontos em que os chineses tem uma atitude depredadora, completamente depredadora, relativamente às madeiras, às árvores. O mesmo acontece na Guiné-Bissau. Portanto, resumidamente, digamos assim, os chineses vieram ocupar o espaço vazio deixado pelos russos e pelos cubanos. E sem terem, sem sentirem o anátema de terem sido ex-colonizadores. Estão a ser colonizadores, estão a ser depredadores. É obviamente que esta cooperação é uma cooperação de longo prazo, até porque os chineses também têm sempre estas vistas largas do longo prazo. Assim é que um detalhe muito interessante relativamente a esta cooperação é que os chineses têm feito um investimento brutal na aprendizagem das línguas locais, isso relativamente ao português para a sua penetração e sustentabilidade nos PALOP tem sido uma moeda de toque, no sentido um ponto de honra, digamos assim. Eles investem neste ensino, ou nesta aprendizagem, para melhor se instalarem, para melhor se sustentarem nesta relação.
Esta relação será certamente uma relação de longo prazo, como eu estava a dizer. Agora, é uma relação que vai ver nos próximos anos algumas limitações, precisamente porque estes recursos naturais são finitos. E, portanto, nomeadamente as madeiras, já não digo os petróleos e as pedras preciosas, mas as madeiras têm sido um ponto de honra dos chineses em explorarem de uma forma selvática, e o futuro não augura nada de bom para estes recursos naturais dos países onde eles estão instalados. Portanto, o futuro será, obviamente, de continuidade, até porque há este investimento na língua. O chinês também não tem problemas com a miscigenação e, portanto, certamente que já haverá centenas, milhares de casamentos mistos. E eles estão para ficar. Disso não há qualquer tipo de dúvida.
Eu gostaria de dar um complemento ao que está a dizer Raul. Em alguns aspectos eu concordo totalmente, noutros menos. Que é o seguinte, não podemos definir esta colonização, entre aspas, colonização da China em África, com uma estratégia no âmbito da cooperação. A cooperação hoje pode ser definida de múltiplas formas, o que não é o caso de forma alguma adaptado à penetração chinesa em África. A China tem tido uma política extremamente agressiva em África, do ponto de vista económico e também com grande interesse político atrás disso. A China, desde a Revolução Comunista, é um país isolado, ou seja, é um gigante solitário que precisa de aliados. E a África tornou-se nessa colmeia de potenciais aliados, tanto que vemos que nos 54 países que compõem o continente africano, a China conseguiu orientar para o seu campo. Quando eu digo para o seu campo, é na famosa disputa entre a República Popular da China e a República da China, ou seja, Taiwan, em que a China, que só contava com cerca de 20 países, e neste momento conta com 53 países aliados políticos na ONU, apenas a Suazilândia, que permanece aliada a Taiwan. Mas isto é um pormenor dos interesses políticos. A China tornou-se na ofensiva, digamos, económica em África, quase que se está a tornar proprietária de muitos países africanos. Temos um exemplo, por exemplo, de Moçambique. Moçambique, a China passou a ser credora do equivalente ao que era em 2013, 51% do PIB, passou em 2017 a 102% do PIB. Mas isto atinge vários. A China é a principal credora, por exemplo, da Zâmbia, 29%, da Etiópia, mesmo da Angola, que já ultrapassa os 40%, como ultrapassa também o Congo-Brazzaville, e Djibouti, que já ultrapassa os 70%. Ou seja, a China está a colonizar a África através de uma dívida que os países africanos estão a ter com a própria China. O soft power, que refere o Raul, e muito bem, o soft power que tem utilizado a China é a forma para provocar uma maior aceitação das populações africanas a esta vaga chinesa. Porque há aqui dois fluxos migratórios, um dos chineses para a África e outro de africanos para a China, que está completamente desequilibrado, porque já estão milhões de chineses em África, quando africanos na China oscilam entre os 300 e 400 mil. Isso é o número de chineses na África do Sul, o que tem criado problemas de racismo. No soft power, a China tem tentado, através dos institutos culturais chineses, como o Instituto Confúcio, digamos, facilitar a aprendizagem de mandarim, tem feito difusões do canal Televisão Nacional da CCTV nas línguas locais, feito produções cinematográficas do estilo americano, perfeitamente orientadas para um público africano, com uma grande dose de propaganda chinesa. Aqui está o soft power chinês e, sim, também a mestiçagem tem sido uma política chinesa em África, tal como foi de Portugal na maior parte das ex-colónias portuguesas.
Portanto, há aqui uma assimetria nas parcerias da China feitas com países africanos. O poder é desigual.
Sim, o dinheiro está com a China. Quer dizer, isso viu-se agora. Acho que este engarrafamento que há um mês houve em Marte demonstrou onde é que está o dinheiro no mundo. Está nos Estados Unidos, está nos Emirados Árabes Unidos e está na China. E, portanto, desse ponto de vista, a China neste momento está num desabrochar em esplendor, em grande, de todo o trabalho de formiguinha que foi feito, que foi fazendo ao longo de décadas. E a África é, de facto, um dos principais palcos onde isso está a acontecer. Depois há que entender também que o chinês é um povo extraordinariamente racista. Eu creio que não é arriscado dizer isto. Os problemas também têm havido, também há outro lado da moeda, que são os desentendimentos que têm havido, o tratamento que eles dão aos empregados, etc. Já não quero falar da qualidade da construção. Já agora, na qualidade da construção, um pequeno detalhe, um pequeno parênteses, que é o seguinte. O aeroporto de Luanda foi construído pelos chineses. O aeroporto de Luanda está neste momento com problemas estruturais ao nível da construção. Não há problema nenhum. Não se vai arranjar, não se vai fazer uma remodelação nesse aeroporto. Vai-se construir outro aeroporto. E, portanto, este poder, esta pujança, impõe-se, de facto, pela forma do dinheiro e a interpretação dos chineses, quem paga manda, e, portanto, essas desigualdades vão-se agravando cada vez mais. E, como o Rui disse, a China é dona, neste momento, de países inteiros e, depois, não terá pruridos quaisquer em fazer aquilo que bem entende nesses países. Dentro, aliás, da lógica da revolução chinesa, da revolução cultural permanente, etc., há aqui todo um histórico e toda uma memória que nos pode elucidar sobre o comportamento da China enquanto indivíduo e enquanto país política em África.
Ok, eu queria perguntar, de alguma forma, a China leva em conta os interesses dos africanos, no, por exemplo, naqueles investimentos que fazem em infraestruturas, como, por exemplo, a iniciativa do cinto, não é? Cinturão e estrada, não sei bem como é que se diz em português, de alguma forma leva em conta os interesses dos africanos ou é os interesses da China que perduram? E, por outro lado, diz-se também que a China, neste momento, de alguma forma estava muito dependente de determinados países para matérias-primas, por exemplo, Angola, a questão do petróleo, madeiras. Neste momento começa a diversificar não só a sua economia, como também os países onde vai procurar essas matérias-primas. Qual é, de facto, aqui a estratégia chinesa? O que é que vocês veem como a estratégia chinesa a longo prazo?
A China não está com uma grande preocupação dos africanos, mas mais com uma preocupação dos seus próprios interesses. Aqui existe uma estratégia que já foi definida pelo atual presidente, de muito violenta em termos da penetração e em termos de criar estas dependências. Porquê? Porque a China cria, de facto, condições e financia e faz empréstimos de grande escala, que o FMI e muitos países europeus têm um certo receio devido ao risco desses empréstimos nunca virem a ser pagos pelos os países africanos. A China aí utiliza um método que é o seguinte: ela efetua os empréstimos para grandes obras, uma delas é a célebre ligação ferroviária entre Nairobi e Mombasa, no Quênia, que faz a ligação ao Porto Marítimo. E segundo o critério da China para ultrapassar esta base do risco é que se o país não vai pagar a sua dívida à China, a China imediatamente apropria-se do bem que ela própria construiu. Ou seja, a China empresta determinadas somas, estamos a falar em milhares de milhões de dólares, para obras específicas que, na maior parte dos casos, é a própria China a construir com os seus próprios funcionários. Isto tem criado situações muito desagradáveis com as populações locais. E há um caso que se torna um exemplo do método chinês que se passou no Sri Lanka.
quando a China construiu e emprestou o dinheiro, e quem construiu um porto enormíssimo, que se tornou o principal porto no sul do Sri Lanka, fazia parte do conjunto da nova Rota da Seda, em que o Sri Lanka não teve meios para pagar, ao fim e ao cabo, para cumprir a sua promessa de um empréstimo, e as cláusulas do contrato previa que, numa circunstância dessas, a China apropriava-se durante 99 anos do porto do Sri Lanka, tal como aconteceu e tal como é o Estado neste momento. Isto pode acontecer a qualquer país africano. A China empresta o dinheiro também em troca de recursos naturais, como de minerais. O caso da Zâmbia emprestou muito dinheiro para as infraestruturas extremamente importantes para o desenvolvimento da Zâmbia, em troca da exploração do cobre e do cobalto. Hoje a Zâmbia está completamente dependente economicamente da China. Não podemos ver que há aqui uma relação igual para igual. Não. A China tem um poder financeiro extremamente grande e, por outro lado, a maior parte destes contratos, como muitas ONGs africanas têm anunciado, são extremamente opacos. Eu falei do caso da Zâmbia, em que já foi interpelado o ministro dos Recursos Naturais Zambianos sobre, o ex-ministro dos Recursos Naturais Zambianos, sobre quais são as quantidades de cobre e de cobalto que a China está a extrair da Zâmbia, e ele disse que esses números não existem. Isto é um reflexo claro da opacidade dos contratos e da forma de exploração para a selvagem que tem acontecido, tal como isso acontece no Campo das Madeiras, seja em Angola, no Congo Brazzaville e em vários outros países. Portanto, não há aqui bem o interesse dos africanos, mas há o interesse do Estado chinês e de alguns Estados e dirigentes africanos. Há outro fenómeno que está a provocar um grande choque em África relativamente a esta, digamos, penetração financeira, que é, nestes milhões de imigrantes chineses, eles são provenientes da classe média e média baixa. E eles têm desenvolvido muito o pequeno mercado, até mesmo informal, africano, entrando em concorrência com os locais, que não conseguem fazer face à concorrência chinesa devido ao preço dos produtos. E aqui já não é transistores, telemóveis. Não, estamos também a falar já em produtos alimentares de base produzidos localmente nos países africanos, cujo preço não consegue combater, os preços chineses, que são extremamente mais baixos. Está realmente a levantar, tal como tinha referido o Raul, um grande problema do racismo recíproco, não só dos chineses contra os africanos, como se viu nos ataques que foram feitos à comunidade africana em Guangzhou, na China, onde estão concentrados a maior parte da comunidade africana na China, mas também contra os chineses em África, que alguns países, como o Gabão, decidiu suspender grandes contratos com empresas chinesas devido a esta má imagem que os chineses começaram a ter em África, mas também, a opinião pública que começou a combater e a tornar-se, um espinho no sapato do próprio governo africano. A China terá que mudar um bocado a sua política e a sua forma de estar em África, sem dúvida.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
O resumo de notícias com o João Santa Rita.
A União Africana apelou esta quinta-feira para uma ação internacional urgente e coordenada após um ataque de rebeldes islâmicos que matou dezenas e deslocou milhares de pessoas na cidade costeira de Palma, no norte de Moçambique. Os jihadistas capturaram Palma a 24 de março, saqueando edifícios e decapitando residentes e forçando milhares de outros a procurar segurança na floresta. Dezenas de pessoas foram mortas, mais de 8 mil deslocados e muitas outras continuam desaparecidas, após o ataque coordenado visto como a maior escalada da rebelião islâmica que assola a província de Cabo Delgado desde 2017. Em comunicado, o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que condena nos termos mais veementes os ataques terroristas, expressando a maior preocupação com a presença de grupos extremistas internacionais na África Austral. Ele apelou a uma ação regional e internacional urgente e coordenada. O Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, realizou conversações de emergência em Harare para discutir a violência. O presidente do Botswana prometeu ajuda regional, mas não deu pormenores. Uma entidade da ONU disse que 2 mulheres e 3 crianças morreram afogados quando um barco com imigrantes ilegais a caminho da Europa se afundou ao largo da Líbia. Outros 77 foram salvos pela guarda costeira da Líbia e um barco de pesca. No mês passado, 55 imigrantes ilegais morreram ao largo da Líbia, que se tornou no principal ponto de transição para os imigrantes. Entrou hoje em vigor na África do Sul uma nova lei que obriga os partidos a divulgarem doações financeiras que recebem, numa medida para promover a transparência e conter a corrupção. Desde as primeiras eleições democráticas, em 1994, políticos e partidos têm tido carta branca para cobrar dinheiro a qualquer pessoa, com pouco escrutínio. Agora precisam revelar quaisquer donativos de 100 mil randes, o equivalente a 6.730 dólares, ou acima, enquanto as doações anuais menores de uma única fonte serão limitadas anualmente. Donativos de governos, agências ou indivíduos estrangeiros também são proibidas. Os partidos e doadores terão que divulgar as doações à Comissão Eleitoral Independente. A violação da lei é punida com uma multa ou prisão, até 5 anos. A deposta líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, foi agora acusada de violar a lei de segredos, a acusação mais grave contra a deposta líder, diz o seu advogado. Ela e outros dirigentes da Liga Nacional para a Democracia encontram-se detidos desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro e ela tinha sido anteriormente acusada de várias violações menores, incluindo a importação sem autorização de rádios de comunicação que ela disse serem usados pelos seus guarda-costas. Entretanto, numa nova medida para impedir comunicações entre manifestantes, a junta deu ordens às companhias de internet para suspenderem os serviços wireless de banda larga. Isso irá afetar as comunicações entre manifestantes e entre a população em geral.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Prémio Internacional Mulheres de Coragem de 2021 foi concedido a 21 mulheres, 7 das quais mortas em ataques no Afeganistão. Ao intervir na cerimónia de premiação no Departamento do Estado, o secretário Antony Blinken, que se juntou à primeira-dama Jill Biden, disse que por 15 anos o Departamento do Estado concedeu o Prémio Internacional de Mulheres de Coragem a mulheres em todo o mundo que mostraram força excepcional e liderança na defesa da paz, justiça, direitos humanos e igualdade de género. Entre as mulheres homenageadas estava Maria Kolesnikova, da Bielorrússia. Ela e suas parceiras lançaram um desafio histórico ao governo de Alexander Lukashenko no poder há 26 anos e a quem enfrentaram de forma corajosa com a prisão após a eleição do ano passado. Fio Aung é um líder emergente em Myanmar. A organização dela, o WINS Institute, facilita o intercâmbio de jovens de diferentes grupos étnicos e religiosos e promove a construção da paz e a reconciliação. Outra vencedora do prémio, Maximilien Ngombi, dos Camarões, promoveu os direitos humanos e foi uma voz aberta entre os atores da sociedade civil, muitas vezes sacrificando a sua segurança pessoal na procura por uma solução pacífica para a guerra civil no país. Wang Yu, da China, é uma das advogadas de direitos humanos mais proeminentes do país e enfrentou a prisão por defender ativistas. Juliane Luzeng, da República Democrática do Congo, é uma importante ativista feminina na luta contra a violência de género. Outras vencedoras do prémio são Marvelis Angarita, da Colômbia, a juíza Erika Aifan, da Guatemala, Soria Bayat, do Irão, Muskan Katun, do Nepal, Zara Mohamed Ahmad, da Somália, irmã Alicia Vacas Moura, da Espanha, Ranita Ganarajá, do Sri Lanka, Canangulu, da Turquia, e Ana Rosário Contreras, da Venezuela. O secretário de Estado, Antony Blinken, destacou que as mulheres e meninas são muitas vezes as mais vulneráveis aos abusos dos direitos humanos. É por isso que a igualdade de direitos e dignidade de mulheres e meninas é uma prioridade da política externa dos Estados Unidos. Quando elaboramos a nossa política externa,
com os direitos e necessidades das mulheres e meninas em mente, a nossa política é mais eficaz, mais humana e tem mais probabilidade de fazer uma diferença duradoura na vida das pessoas, defendeu o secretário de Estado. Ao se dirigir às vencedoras do prémio, Anthony Blinken concluiu: "Vocês tornam o nosso mundo mais justo, estável, pacífico e livre. Os Estados Unidos têm orgulho de estar do vosso lado." Acabamos de apresentar o editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E agora chegamos ao final desta terceira página da nossa emissão vespertina, com produção de Lio Sagilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.